Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem perguntas já, embaixador, como é que tem visto estes 4, depois 6 e possivelmente mais 4 dias de cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas? Aparentemente as coisas que, como é evidente, tinham tudo para correr mal, não correram assim tão mal quanto isso.
Não, e tem-se prolongado, não sabemos por quanto tempo se vão prolongar. A última posição de Israel é no sentido de dizer que se o Hamas estiver disponível a libertar 10 pessoas por dia, prolongará as tréguas nesse registro.
É uma coisa um bocadinho estranha, não lhe parece? Peço desculpa por interromper, embaixador. Não é um bocadinho estranho que uma guerra seja uma espécie de contabilidade de grupos de 10?
É verdade. Ou de 10 ou de
O que
4.
sejam, exato, claro. Não.
É de facto um pouco estranho, o que prova que a centralidade da posição israelita nesta questão é a obtenção dos reféns e que se sentirá completamente à vontade a partir do momento em que os reféns estejam na sua mão. E, portanto, o que
Isso é o
dá.
que o Hamas sabe, não é verdade?
Hamas sabe e aquilo com que o Hamas conta, e é a razão pela qual o Hamas fez reféns civis. Israel, entretanto, vai libertando palestinos, mas entretanto também os vai prendendo, porque entretanto têm vindo a ser presos mais palestinos na região. Israel tem uma legislação que convém que os nossos ouvintes saibam, que permite fazer detenções de natureza administrativa até 20 anos. E é o único país do mundo que eu saiba que pode deter e manter em prisão crianças. E serem crianças julgadas ou mantidas por períodos indefinidos em prisão, crianças que noutro país qualquer estariam isentas, digamos, da jurisdição. Dir-se-á, são crianças que se revoltaram, é verdade, mas nos outros países isso também acontece e há legislação específica que prevê o tratamento das questões de criminalidade, se assim se pode dizer, das crianças. Israel considera que as crianças são um objeto passível de prisão e tem, ao longo destes, desde 1967, Israel prendeu quase 800 mil pessoas. Foram umas libertadas, outras mantidas. Há pessoas há muitos anos, há muito, muitos anos presas e há pessoas que há muitos, muitos anos estão presas sem qualquer julgamento. O que, aliás, de certa maneira, repete aquilo que se passa em Guantánamo, só que em Guantánamo, os Estados Unidos encontraram um mecanismo e um modelo de extraterritorialidade que lhes permite dizer que aquelas pessoas não estão sujeitas às leis nacionais. Em Israel, essas pessoas estão sujeitas às leis nacionais, só que as leis nacionais dão total e completa liberdade ao governo para manter essas pessoas em cativeiro. Dito isto, eu volto sempre a sublinhar isto, o caráter obsceno desta transação, a meu ver, assenta maioritariamente na circunstância do Hamas estar a comprar alguns dias de paz com base em pessoas que raptou depois de uma ação violenta em que matou 1.200 e trouxe outras mulheres, crianças, etc. para o seu. O Hamas está também, digamos, fora de qualquer enquadramento moral. E mais do que isso, nós quase nos esquecemos, nesta troca de reféns por prisioneiros, quase esquecemos de onde é que vêm os reféns. Os reféns vêm, são civis inocentes que foram raptados de Israel. Estamos aqui numa guerra com contornos de moralidade muito discutível dos dois lados. Este tempo, como o António dizia, é um tempo estranho, porque pressente-se que estamos aqui a travar aqui uma guerra de dias. Israel está a preparar-se para fazer uma invasão de Gaza até ao sul, onde estão uns milhões de palestinos. Isto tem dado, digamos, um balão de oxigênio àquilo que é a ação humanitária em Gaza. Israel está claramente sob pressão e, mais do que isto, vai estar sob observação a partir do momento em que a trégua acabar. A trégua, de certa maneira, está nas mãos do Hamas. O Hamas tem a possibilidade de gerir este calendário com limite, a menos que faça outra ação e rapte mais reféns. Israel
Exatamente.
tem X reféns para e Israel já pôs este limite de 10 dias, repare bem, porque para evitar que se fossem 3 reféns por dia, isto prolongava-se um mês ou 2 meses ou 3. E, portanto, Israel não quer isso, quer resolver o assunto. E há a sensação que dentro do governo israelita, dentro da máquina política israelita, há alguma tensão entre, por um lado, os setores militares que estão muito interessados em resolver a questão em Gaza e que pressentem que o Hamas, com esta trégua, está a ganhar tempo para a sua reorganização, e aqueles que no governo são mais sensíveis àquilo que é a pressão internacional, seja dos países que têm relações com Israel, seja das organizações internacionais, em particular das organizações humanitárias, que pressentem que, apesar de tudo, é preciso cuidar da imagem de Israel. E, portanto, houve aqui um compromisso. O compromisso é esta trégua e é esta troca, mas não sabemos como é que isto vai durar, e mais do que isso, não sabemos o que é que aí vem a seguir, em termos de.
A seguir vem, com certeza, embaixador, permita-me que o interrompa, uma ação altamente musculada, porque as forças de defesa de Israel têm que apagar aquilo que parece ter sido alguma má imagem que ficou de 7 de outubro, imagem, má imagem interna que ficou de 7 de outubro.
Sim, com certeza. E terão, mas enfim, mas uma das coisas que desde o dia 7 de outubro tinha ficado, digamos, a débito do próprio governo israelita tinha a ver com a questão dos reféns. Se eles resolverem a questão dos reféns, metade da preocupação está resolvida. Não está resolvida, digamos, a culpa da ação militar e do descaso da ação militar, da falta de inteligência, da falta de forças militares na altura, que pareciam que aparentemente estariam deslocadas para outras zonas da Cisjordânia, etc. Mas depois, acho que o governo estará um bocadinho de mãos mais livres. Resta saber, entretanto, que tipo de entendimento no quadro da comunidade internacional que lida com Israel terá sido feito. Em que é que os americanos poderão ter influenciado alguma coisa? Nós sabemos que há um limite para isto, mas, de todo modo, Israel ganhou aqui, o Hamas ganhou aqui um balão de oxigênio e Israel ganhou aqui uma expectativa grande por parte do mundo. Vamos ver.
Outra questão que me parece um pouco bizarra tem exatamente a ver com a ação humanitária que está a ser introduzida no sul da faixa de Gaza. Não me parece, embaixador, que uma verdadeira ação humanitária seria tirar de lá os palestinianos em vez de tentar enviar para o interior do enclave aquilo que é necessário para a sobrevivência no interior do enclave? Recordo que, por exemplo, nos primeiros, nas primeiras semanas do conflito na Ucrânia, quando a Rússia invadiu esse país, a ação foi exatamente retirar as pessoas da frente da guerra e retirar o maior número de pessoas possível do país. Não era suposto acontecer mais ou menos o mesmo com os palestinianos que vivem, que estão neste momento no sul da faixa de Gaza.
António, se o que diz fosse levado à prática, Israel ficaria todo contente. Porque o objetivo de Israel é exatamente expulsar os palestinianos da terra da Palestina. É tão simples como isso. Já fizeram isso no passado, já saíram 2 milhões e meio para a Jordânia, já saíram 500 mil para a Síria, já saíram 400 mil para o Líbano, agora irão sair mais 2 milhões e tal, só falta tirar os que estão na Cisjordânia. Quer dizer, esse é o objetivo dos setores mais radicais de Israel, que é tirar da terra da Palestina os palestinos que lá vivem. Se a ação de natureza humanitária acabasse por concretizar-se num afastamento dos palestinos da Palestina, esse seria o objetivo da extrema-direita dentro de Israel. E, portanto, por isso é que o Egito também, e por razões até de natureza própria, e nem a Jordânia, querem que os palestinos saiam dali. Porque há aqui uma leitura também do quadro histórico de tudo aquilo. Se os
Certo.
palestinos abandonam a Palestina, então Israel começa. Já agora só falta tirar os 2 milhões e 800 mil que estão e já estão
Na
lentamente
Cisjordânia.
afastados na Cisjordânia. E já estão lentamente a ser afastados. E já tem havido ações nas últimas semanas, em particular depois de 7 de outubro, no sentido de os afastar. E isso é, eu digo aqui com todas as palavras e com todas as letras, limpeza étnica. Eu volto a dizer, quando se fala em limpeza étnica, se fala-se em genocídio, fala-se muito em genocídio. Genocídio é uma palavra muito pesada. Tem a ver com a liquidação de toda uma etnia, de uma liquidação de todo um povo. A limpeza étnica não é isso. A limpeza étnica é o afastamento de facções de uma certa etnia, de uma certa zona, para criar uma homogeneidade a quem fica. E a homogeneidade a quem fica era a homogeneidade aos israelitas. E para isso os palestinos eram afastados e eram atirados para a Jordânia e eram atirados, para já estão a ser atirados de fora de zonas que os colonatos, que são todos ilegais, volto a dizer, todos ilegais, onde estão cerca de 780 mil pessoas que estão lá ilegalmente, contra a lei internacional, contra todo o direito internacional, os colonatos estão a afastar os palestinos que ali estão. Se os palestinos saírem, esse digamos, é o sonho de Israel, que é pura e simplesmente tornar Israel um território judeu. Se é isso que se pretende, agora, não é isso que está no quadro internacional, não é isso que foi apoiado, não é isso que está nas resoluções das Nações Unidas, nomeadamente aquelas que foram aprovadas no Conselho de Segurança com o voto dos Estados Unidos.
Exato. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco da forma como viu os acontecimentos mais recentes em duas geografias muito distantes uma da outra. Mas que estão unidas por determinado ponto. Falo dos Países Baixos e da Argentina, embaixador, onde a extrema-direita, uma delas super populista, outra apenas um pouco populista, se é que se podem comparar uma com a outra, chegaram ao poder. Como é que vê tudo isto, principalmente na ótica, no que tem a ver com os neerlandeses, na ótica do que pode vir por aí para a União Europeia, que está a meio ano, pouco mais ou menos, de eleições para o Parlamento Europeu.
Quando nós ouvirmos ou ouvirmos ou ouvimos alguns comentadores e alguns, digamos, algumas pessoas que se pronunciam sobre as situações na Argentina, nos Estados Unidos, com Trump, agora na Holanda, mas também já vimos em Itália. Dizer e pôr em dúvida que aqueles partidos que levam aquelas pessoas ao poder são de extrema-direita, nós devemos perceber que nessa altura significa que a extrema-direita já está a colonizar e a normalizar as vozes no campo democrático. E isso é um ponto preocupante. O regime argentino, como o regime de Trump era um regime de extrema-direita. O partido de Trump, o partido republicano de Trump e a prática republicana de Trump era de extrema-direita. Rarissimamente na Europa se tratava da mesma maneira Trump como se trata Marine Le Pen ou Giorgia Meloni. É muito interessante ver isso, porque os Estados Unidos têm uma espécie de uma bolha que se pensava que era a capacidade do regime democrático sobreviver, e que depois se viu, nos acontecimentos de janeiro, da tomada de posse, o que é que ia acontecer. E por isso mesmo, o que está a acontecer na Argentina foi a tomada do poder por um radical que agora já está, digamos, a moderar as suas posições. E quando modera as suas posições, de repente há uma atitude por parte de grande parte do mundo mais propensa a uma certa leitura liberal das coisas, no sentido de dizer, ele afinal não é tão mau como isso. Depois de ele dizer que ia liberalizar a venda de órgãos do corpo, depois de dizer as maiores barbaridades sobre o fim do Banco Central, sobre a dolarização da economia, sobre um conjunto de redução dos ministérios a meia dúzia. E tudo isto está num quadro que naturalmente Milei, essa personagem, inclusive já cortou o cabelo, o que também, de certa maneira, revela a necessidade de aproximar-se de um modelo ligeiramente mais palatável, já está a começar a recuar. E, portanto, ele fez esse discurso de grande escândalo para ganhar as eleições e está a começar a recuar numa lógica, digamos, de algum realismo, que o vai tornar cada vez mais palatável. António, olha a questão de Giorgia Meloni em Itália. Olha o governo que tinha sido criado. Olha depois o comportamento de Meloni quando ela começou a dizer que afinal era preciso estar com a Ucrânia na guerra contra a Rússia, que afinal as leis europeias tinham que ser vistas de uma forma mais compreensiva e mais. E há uma espécie de normalização. A extrema-direita chega ao poder com um discurso muito radical, muito populista, e depois normaliza-se pela prática do poder.
Isso é bom ou mau, embaixador? Isto é, qualquer argentino que nesta altura tivesse previsto nos próximos meses vender o fígado, acabará por achar que é uma promessa não cumprida. Isto é, nas próximas eleições, Javier Milei vai ter que responder a isso, não é?
António, o que está a acontecer na Argentina e na Itália e etc., e que vai acontecer em Portugal, é que as promessas nunca são cumpridas. E isto é o pior insulto que se faz à classe política. Isto é, nós já nos habituamos e já nos habituamos para o futuro a que aquilo que se diga não seja verdade. E que se venha a dizer, mudaram as circunstâncias e, como tal, temos que fazer as coisas de maneira diferente. Com toda a responsabilidade do que eu estou a dizer, eu vou ver o que é que se vai passar em Portugal num determinado quadro político, se acaso o PSD precisar do Chega para formar governo. Este é um ponto. Mas o António estava a falar da normalização. É normal, é evidente que é algo curial. Os partidos chegam ao poder com um discurso, com um determinado discurso, particularmente estes partidos populistas, e têm depois de confrontar-se com a realidade. E há uma coisa que eu volto sempre a dizer, que é a questão da democraticidade. Os partidos de extrema-direita chegam ao poder pelo voto. Chegam ao poder porque há pessoas que querem que eles cheguem ao poder.
Exatamente.
Chegam e chegam ao poder democraticamente. Esse é um ponto que nós temos que olhar para. Como, aliás, falámos aqui do passado do Brexit. O Brexit aconteceu democraticamente. São as pessoas que querem. Votam, a menos que tenha havido uma fraude, a menos que tenha havido fake news, como aconteceu nas eleições do Bolsonaro, como aconteceu, de certa maneira, nas eleições do Trump no passado. Mas, na realidade, neste quadro de argentino, italiano, húngaro, nós não estamos perante fake news, estamos perante gente que sabe o que é que está a fazer. Vota. Vota e assume a responsabilidade daquela circunstância. Mas há uma coisa que é muito importante, e por isso mesmo acho que tem que haver um grande respeito por estas pessoas que põem o seu voto. Estas pessoas que põem o seu voto, tanto faz no Milei como amanhã no Sr. Ventura, são pessoas que têm problemas e que julgam que colocar o seu voto ali resolve o problema. E nós temos que ter respeito por estas pessoas. É um cidadão normal que tem mulher e filhos e tem a sua vida e tem a sua casa e tem a sua segurança e tem o seu emprego. O grande problema está em que ele deixou-se captar por uma leitura demagógica feita por partidos que têm soluções teoricamente radicais e finais. Porquê? Pela simples razão de que os partidos moderados, os partidos do centro do espectro político, não foram capazes de encontrar soluções para essas questões. Porque as questões são reais. Essas pessoas estão mal dispostas, essas pessoas votam dessa maneira, porque as questões são reais. E, portanto, precisavam era de encontrar respostas moderadas para essas questões reais. Não. Como não há respostas moderadas plausíveis, ou talvez porque já se habituaram a que os partidos do centro acabem sempre por desmentir e por, no fundo, não fazerem nada daquilo a que prometem, essas pessoas acabam por votar nas soluções radicais. Muitas à extrema-direita, muitas mais à esquerda também. E, portanto, o que estamos aqui a ver é uma inconformidade entre o discurso político e a realidade. E essa inconformidade toca a todos, como se viu com o Milei, que já está a recuar nas suas propostas. Na Holanda, essa questão tem uma outra dimensão, que é a questão europeia, que é a dimensão europeia. A criação de um governo com forte prevalência de um partido de extrema-direita e com impactos nas políticas europeias, nomeadamente nas políticas migratórias e outras que tais, levanta um problema global para a coerência da atitude europeia. E nós sabemos que na Europa nós estamos a falar de 27 nações, estamos a falar de 27 países com constituições diferentes, com partidos diferentes, com calendários de renovação política diferentes. Isso torna muito difícil à Europa ter uma posição comum constante. Às vezes tem, teve no caso da Ucrânia, teve um pouco antes nas questões que tinham a ver com a pandemia, etc. Mas depois, com o desgaste dos tempos, com a pressão das opiniões públicas, volto a dizer, porque somos uma comunidade democrática, os partidos, os países vão seguindo linhas diferentes e raramente encontram pontos comuns. Se dentro das linhas diferentes começarem a densificar-se aquelas que apontam para soluções de extrema-direita, a Europa tenderá a partir-se. E se amanhã Marine Le Pen for presidente da França, com uma má relação, por exemplo, com os alemães, e com algumas dúvidas sobre as políticas centrais da União Europeia, de que a França é, desde a sua criação no Tratado de Roma, em 1957, um dos garantes, Obviamente que esse é o fim de uma certa Europa. Eu digo de uma certa porque não se pensa que a Europa quer desligar o interruptor e agora deixa de haver Europa. Não, há uma Europa que continua, a Europa do mercado interno, etc. As outras Europas, aquelas que dão, por exemplo, alguma força à soberania europeia e à força europeia, nomeadamente aquela que se viu agora na Ucrânia, essa Europa vai acabar.
Vai acabar e, de facto, é uma Europa que muito dificilmente regressará. Provavelmente haverá umas décadas de interregno para a Europa voltar a ser uma força com algum
Europa
caráter
também
de
não é.
perenidade.
Mas, António, convém lembrar uma coisa às pessoas: é que a Europa foi criada em 57, esta estrutura europeia das comunidades europeias, as três comunidades europeias, foram criadas em 57 e só começaram a ter, digamos, alguma força política com o Tratado de Maastricht. Estamos a falar do início dos anos 90. O que significa, portanto, que a Europa esteve mais ou menos congelada durante a Guerra Fria, até ao fim da Guerra Fria. Até ao fim da União Soviética. E é o Tratado de Maastricht que acha que, no fundo, consagra aquilo que foi um acordo entre os países europeus, no sentido de dizer temos aqui uma oportunidade para podermos ser uma força política. Como dizia Delors, a União Europeia é um anão político ao lado de um gigante económico. Portanto, a ideia foi dar músculo político àquilo que era um gigante económico. Percebeu-se rapidamente, os americanos acabaram por ajudar a isso também, porque não lhes interessa ter uma Europa poderosa, como é óbvio, porque praticamente desde o início eles interessam-lhes ter uma Europa, de certa maneira, unida, mas controlada naquilo que é o seu poder de afirmação mundial, que os Estados Unidos querem sempre subordinado ao seu próprio poder na escala global, e têm-no neste momento, sem a mais pequena dúvida. E, portanto, essa Europa política, eu acho que se esboroou muito depois do alargamento, e em particular depois das tensões e das. Eu diria da diversidade introduzida com o alargamento. Os alargamentos futuros, essa diluição será, a meu ver, ainda muito maior. Eu acho que a Europa política, a Europa forte, a Europa militar, a Europa com uma voz única, essa Europa é um sonho apenas.
Sim, claro, evidente. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir para passear connosco um pouco num país onde está a verificar-se uma movimentação contrária àquela que surgiu nos Países Baixos. Estou a falar da Polónia, onde, depois de uma série de anos onde um partido radical extremista de direita, não com certeza da extrema-direita, da JEZ, de outras localizações, mas que acabou por perder para uma proposta mais mediana e mais europeísta, digamos. Como é que vê o desenvolvimento político da Polónia nas últimas semanas?
Eu estive na Polónia quase 4 dias, aqui a semana passada, razão pela qual, aliás, não tivemos este programa, mas tipo razões pessoais, e pude apreciar, na conversa que tive com várias pessoas, o que é o ambiente. A Polónia vinha desde há vários anos, a vida política polaca tinha, desde há vários anos, estava nas mãos do partido do PiS, que era um partido de direita conservadora, que em particular tinha uma linha anti-europeísta crescente, tentava renegar aquilo que eram os compromissos polacos no quadro da União Europeia, nomeadamente aquilo que é, muitas pessoas não gostam, eu sei, a subordinação da ordem constitucional nacional naquilo que é a legislação relevante para a vida do país, da ordem europeia. Os países que não quiserem subordinar-se a isso não entram para a União Europeia, os países que entram para a União Europeia têm que subordinar a isso. A Polónia estava a fazer, digamos, um afastamento relativamente a isso. Mas, além disso, a Polónia tinha mostrado que também se estava a afastar em termos de respeito pela separação de poderes, o poder judicial, por exemplo, a liberdade dos mídias, etc. E isso criou uma grande tensão e, mais do que isso, criou, a certa altura, uma vontade de travar essa deriva que estava a ir muito longe. Dito isto, por exemplo, em relação à questão ucraniana, nós sabemos que a Polónia é um dos elementos centrais do apoio à Ucrânia, e outros países ao lado, por exemplo, como a Hungria, que também tem um regime mais ou menos similar, ou com laivos similares, tinha uma postura completamente diferente e anti-ucraniana. Portanto, isso não significa que em certas opções os países depois não vão para caminhos diferentes, não obstante terem elementos de natureza comum. O surgimento de uma proposta política mais moderada, de oposição, que nem é muito de esquerda, tem elementos de esquerda, mas tem outros que são liberais, partidos sociais-democratas, etc., faz com que haja houvesse nas eleições um movimento que foi passível de fazer uma espécie de uma geringonça e que vai assumir e que assume o poder. E a assunção do poder vai dar agora um teste a saber se estes grupos, em primeiro lugar, conseguem alguma homogeneidade durante o tempo que lá estão e se conseguem, digamos, tornar-se populares. Normalmente estar no poder não é uma coisa para se tornar popular nos últimos tempos. Mas, e, portanto, vamos ver o que é que isto acontece e em que medida é que os polacos percebem a diferença e se essa diferença e sentem essa diferença como boa para o seu futuro. A Polónia é um grande país. É um país com uma grande ambição. É um país com uma ambição de ser um grande polo no leste da Europa, um polo que procura inclusivamente alguma influência ali à volta, nos países bálticos, etc., que também às vezes tem algumas tensões, porque nem todos eles veem isso com a mesma bonomia, mas é um país extraordinário sob ponto de vista orgânico, na sua estrutura até humana. É um país que sofreu imenso nas guerras. Um país que tem a memória das guerras que lhe passaram por cima naquele tempo, mas
É
depois
um
tem
país que deixou de ser país várias vezes.
várias vezes, mas depois também tem memória da recuperação, da luta contra o comunismo, do Lech Walesa, da liberdade, do Solidarnosc. Portanto, há tempos aqui diferentes. É um país muito interessante, com gente muito interessante. Esperemos que encontre um caminho sereno, democrático, para poder funcionar. Há uma grande esperança, foi o que eu encontrei nos polacos com quem falei, e curiosamente, tem todos com quem falei, raramente encontrei alguém que defendesse o partido que tinha acabado de perder as eleições, e ganhar as eleições, mas não, sem conseguir o poder. O que é curioso, quer dizer, o que dá a ideia de que há alguma esperança que estará por ali a borbulhar.
Se o embaixador me permite, vou fazer esta terceira parte do programa de hoje um pouco diferente, porque precisava, não podia deixar passar em claro o facto de Henry Kissinger nos ter acabado de deixar. Nunca caminhou serenamente pelo mundo da diplomacia, acho eu. Não sei se o embaixador alguma vez o encontrou, mas que nunca o encontrou.
Não, e tenho
Sim, é
pena.
bastante mais velho, não é?
Não, e tenho pena. António, eu hoje estava a ver a biografia do Kissinger e lembrei-me e vi o seguinte: em 1950, tinha eu 2 anos, Kissinger estava-se a doutorar em Harvard.
Exatamente.
E, portanto, mas tem livros que são absolutamente, eu não gosto de usar esta expressão, que é uma expressão de jornalismo pobre, incontornáveis. E um deles que saiu há pouco tempo, que tem um pouco uns anos, são perfis de vários líderes, como Margaret Thatcher, como Ronald Reagan, como Richard Nixon, coisas muito. Anwar el-Sadat é um livro muito interessante que eu recomendo vivamente. Henry Kissinger é um homem que saiu da Europa, nasceu no, 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 na Alemanha, foi refugiado durante a guerra, no final da guerra, foi para os Estados Unidos, adquiriu nacionalidade americana, chegou primeiro a conselheiro de Segurança Nacional, de professor universitário, com imenso prestígio, chegou a conselheiro de Segurança Nacional, de Nixon, depois passou a secretário de Estado, isto é, ministro dos Negócios Estrangeiros, foi a primeira pessoa, aliás, e a única, creio eu, até hoje, que fez a transição, ou julgo que não, pensando bem, acho que houve uma outra pessoa. E Kissinger é um pensador realista, o que é, no fundo, às vezes criticado por esse mesmo realismo. Nós cruzámos-nos historicamente, Portugal cruzou-se historicamente com Kissinger em duas ocasiões principais. Em primeiro lugar, era aquela em que ele estava convencido que Portugal em 75 ia se tornar uma ditadura comunista e terá sido convencido por Carlucci, o embaixador que aqui estava, de que isto não era inevitável e que, portanto, valia a pena apoiar as forças moderadas em Portugal. E o segundo encontro, digamos, tem a ver com a circunstância de ter sido ele a convencer Gerald Ford, presidente americano que sucedeu a Nixon, a dar luz verde a que os indonésios invadissem Timor. E, portanto, o Kissinger tem aqui estes dois momentos em que se cruza com Portugal. Eu nunca conheci Kissinger, gostaria muito de o ter ouvido.
Claro.
É uma figura, digamos, é de um realismo cínico no plano internacional, mas é uma figura com uma visão muito interessante das questões internacionais. A última, digamos, o último momento de Kissinger, um pouco controverso foi, no início da guerra da Ucrânia, dizer que a Ucrânia tinha que fazer concessões de natureza territorial. Depois disso já corrigiu o tiro, mas no início disse que tinha que haver ali uma acomodação. Porquê? Porque Kissinger é um homem que, na lógica de alguma diplomacia, e eu não estou muito longe, digamos, dessa escola, acha sempre que vale mais um mau acordo do que não haver acordo. Vale a pena, por vezes, encontrar soluções de meio caminho, com algum compromisso. Eu diria mesmo, soluções em que todos se sintam mal, normalmente são as boas soluções diplomáticas. São aquelas em que todos se sentem um bocadinho bem e um bocadinho mal, mas que.
Na América do Sul não praticou muito, não é verdade, embaixador? A América do Sul, digamos que foi a zona de combate de Kissinger, que tem as mãos sujas do
Completamente.
sangue de Salvador Allende.
De Salvador Allende e de
E
muitos outros,
muitos mais, mas claro.
nomeadamente nas ditaduras argentinas e tal, porque era a lógica da Guerra Fria. Na lógica da Guerra Fria, eu não sei como é que vou traduzir isto, já, uma vez creio que já disse isto, vou tentar dizer com palavras mais suaves. Havia um presidente americano, Roosevelt, que a propósito dos ditadores que estavam do lado da América, dizia: ele é um bandido, mas é o nosso bandido. A expressão não é bem assim. He's a son of a bitch, but it's our son of a bitch. E, portanto, Kissinger cultivou vários bandidos desses, porque lhes convinha. O que, de certa maneira, desqualifica o facto de se colocar do lado da liberdade. Ele considera que a liberdade dos interesses dos Estados Unidos é uma liberdade mais importante do que tudo aquilo que seja a leitura dos outros. E há quem pense, eu penso, que. O António lembra-se daquela velha frase do antigo secretário do Tesouro americano que dizia: o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. Eu hoje em dia, olhando para o mundo depois destes anos todos, eu pergunto-me às vezes se o que é bom para os Estados Unidos é bom para os seus aliados.
Exatamente.
Temos que ter alguma. Os Estados Unidos acham sempre que os seus interesses são. Se alguém não segue os seus interesses, é porque está errado. Eu já tive embaixadores americanos no meu gabinete a entregar uma nota com um texto dizendo: esta é a nossa posição e que, obviamente, vocês têm que ser a vossa. Quer dizer, porque eles acham que não tem sentido não seguir a posição americana. E Kissinger era um bocado isso. Lembra-se, por exemplo, que é sempre saudado nas suas relações com Pequim, tendo em conta aquilo que foi a ping-pong diplomacy e a ida de lado de Nixon, e o momento em que utilizou aquilo que era o mal-estar entre a China e a União Soviética para colocar a China de Pequim no Conselho de Segurança para isolar Taiwan. O problema de Taiwan hoje em dia
É feito por Kissinger.
é criado por Kissinger. Este isolamento de Taiwan é criado por Kissinger em 1971-72. Portanto, digamos, é um interesse americano conjuntural que dita sempre a vontade de Kissinger. Mas pronto, se calhar este é o destino dos diplomatas.
E o outro destino dos diplomatas, embaixador, é talvez é um destino que se deve obrigar os diplomatas a ter, passar todas essas experiências ao livro. Kissinger fê-lo por várias vezes e, como acaba de dizer, livros muito interessantes. Parece-lhe que é uma decisão que torna os diplomatas responsáveis por aquilo que viveram e, portanto, devem transferir para a história. Estou a falar de si próprio, embaixador, como deve calcular.
Bom, António, muito obrigado por me dar esta passerelle para o livro que eu escrevi e que está desde o dia 21 à venda, e que são histórias precisamente passadas na vida diplomática, algumas mais divertidas, algumas menos divertidas, mas quase todas elas, digamos, são todas em nome pessoal, são todas daquilo que eu passei, que eu vi. Não é aquelas em que eu fui, contrariamente a Kissinger, que foi um protagonista, não, eu não fui um protagonista da maioria das coisas. Os embaixadores, mesmo os secretários de Estado, que é o lugar que eu ocupei, têm um papel menor, mas podem estar atentos e podem estar a olhar para as coisas com alguma atenção. E eu procurei, em 700 páginas, contar 320 histórias. É um livro, há uma técnica que eu digo aos meus amigos quando ficam assustados com isto: abram o livro exatamente a meio. Leiam a história que lá está, que ela tem duas, três páginas no máximo, e podem dizer a toda a gente: já vou a meio do livro. É um livro que se chama-se Antes que Me Esqueça, é uma edição da Dom Quixote, está à venda nas livrarias e já está em segunda edição, devo já dizer. E neste momento. E é uma. No fundo, é um retrato, são pequenas memórias. Não é um livro de memórias, é um livro que junta memórias, mas não é o meu livro de memórias, porque eu não tenho essa ambição. É um livro que junta pequenas memórias, algumas mais divertidas, alguma. Acho que as pessoas. Acho que é simpático para ler, porque não tem. Como não tem ordem sequencial, e como nenhuma destas histórias se liga às outras, e não é preciso ler uma para chegar à outra, e como a ordem cronológica é completamente baralhada, eu devo dizer que encontrei uma fórmula que eu acho que é atípica, porque eu nunca vi memórias misturadas. Se dá ou não dá, a única solução é ver se os leitores gostam. E se comprarem, melhor ainda, é sinal, porque até porque 50% dos direitos de autor vão para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, uma entidade sobre, para a qual eu tenho um grande, com a qual eu tenho um grande carinho, e portanto decidi que era uma oportunidade agora, nesta altura de Natal, para as pessoas lerem histórias muito curtas, podem as ler no minuto, e que se passam desde o Japão à Coreia, à Angola, ao Congo, aos Estados Unidos, sei lá, à Inglaterra, à Noruega, as coisas mais variadas, à Índia. Está lá tudo, são pequenas histórias, pequenos episódios que me aconteceram na vida e que eu achei que lentamente juntei isto dentro de 2009 e 2000, e agora 2022, e no fundo representa a minha vida na carreira diplomática e conjunturalmente na parte política, entre 1975, foi quando entrei para a carreira, até que saí em 2013. E, portanto, eu até gostaria que mais colegas meus contassem as suas histórias, provavelmente alguns terão histórias bem mais interessantes. Eu procurei tornar as minhas interessantes, sem mentir, sem fazer ajustes de contas. Estas são memórias sem ajustes de contas, o que é uma coisa, devo dizer, raríssima, porque normalmente as memórias são muito um espaço para ajustes de contas e para desagrados e para mal-estar. Não há aqui mal-estar, só há quase sempre situações de bem-estar, e eu tentei decantar as coisas mais simpáticas que me aconteceram. E como eu tive uma vida que eu acho que foi muito agradável, e é essa a leitura que eu tenho, não quis poluí-la com as coisas que correram menos bem, que a todos nós nos acontece.
Obrigado, embaixador. Confesso-lhe que já cheguei a meio do livro, mas não com esse subterfúgio de que nos falou. Eu agradeço-lhe ter estado em mais este programa. Ficamos à espera, com certeza, de um segundo volume das suas memórias, porque imagino que tenha ainda muito material para publicar. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.